Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Manhã de terça-feira, esta é a Renascença. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia.
Bom dia. O que é que marca a atualidade a esta hora?
Pelo menos 16 milhões há medidas do anterior governo que ainda estão por pagar, o que terá impacto nas contas deste ano. Aumenta o número de crianças em risco acompanhadas pelas comissões de proteção de menores.
E o que é que nos contas no desporto? João Fonseca, bom dia.
Ana, bom dia. Sporting faz participação contra dirigente do Porto e espanhol Ivan Raim quer saber porque foi afastado do plantel azul e branco.
Temos muitas nuvens, chuva em grande parte do país. Nesta altura estão 12 graus no Porto, estão 14 em Lisboa, estão 13 em Faro. Notícias agora com Sérgio Costa.
Abrir a notícia de uma manhã complicada para quem circula em Lisboa. O trânsito na segunda circular está cortado no sentido norte-sul, num troço junto ao aeroporto, devido a um incêndio num caminhão que ficou destruído, contudo sem causar qualquer vítima. Nesta altura procede-se ainda à limpeza da via, mas não há previsões para o retomar-se da normal circulação. Mais pormenores mais à frente, depois deste jornal, nas informações de trânsito com o Paulo Soares. O governo de António Costa deixa medidas por pagar ao que a Renascença apurou. O levantamento está a ser feito pelo novo executivo, que já identificou várias decisões sem dotação orçamental. Um dos exemplos é o último apoio aos combustíveis nos transportes públicos. São cerca de 16 milhões de euros que deveriam ter sido pagos com verbas do Orçamento do Estado de 2023 e que terão de ser agora incluídos no orçamento deste ano, Sandra Afonso.
Em causa estão 10 cêntimos por litro nos combustíveis fósseis e 30 cêntimos no gás natural, num apoio extraordinário e excepcional, criado em 2022 para apoiar os transportes públicos com a escalada do preço dos combustíveis. O anterior governo prolongou os pagamentos por um mês até ao final de abril, já depois das eleições. No entanto, o Fundo Ambiental ainda não recebeu a transferência prevista no Orçamento do Estado para 2023. A verba terá de ser agora acrescentada às contas de 2024. A mesma fonte acrescenta que este não é caso único. Há mais medidas do anterior executivo que ainda estão por pagar.
O apoio aos combustíveis para o setor dos transportes será, entretanto, para continuar, mas o modelo ainda não está definido. O PS e a Iniciativa Liberal querem uma audição urgente de Ana Jorge e da Ministra do Trabalho sobre as exonerações da administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma decisão que foi tomada pelo Governo esta segunda-feira. Em causa está a alegada incapacidade de gestão para enfrentar problemas financeiros e operacionais da instituição. A Santa Casa era até agora dirigida pela ex-ministra da Saúde socialista Ana Jorge, que exercia funções de provedora há praticamente um ano. Entretanto, o Partido Socialista agendou para as 11h30 da manhã uma conferência de imprensa sobre este assunto. Há desconforto nos meios militares perante a possibilidade de tornar o serviço militar uma pena alternativa. O cenário foi novamente admitido pela ministra da Administração Interna para jovens que cometam pequenos delitos, uma ideia inicialmente avançada pelo ministro da Defesa, Nuno Melo. O presidente da Associação Nacional de Sargentos diz que a medida não faz qualquer sentido. Lima Coelho lembra que um quartel não é uma instituição de reinserção social.
O senhor almirante Correia Melo referiu, quando foi da morte daquele agente da polícia, que as Forças Armadas não podem ter delinquentes. Há aqui qualquer coisa que me escapa e que entendemos que não faz sentido nenhum este tipo de declarações.
Lima Coelho, o presidente da Associação Nacional de Sargentos, diz não fazer qualquer sentido integrar jovens delinquentes no serviço militar. Entretanto, a Iniciativa Liberal quer ouvir Nuno Melo no Parlamento justamente sobre este assunto. O Conselho da Europa está preocupado com o acesso à justiça das vítimas de tráfico humano em Portugal, alerta do grupo de especialistas contra o tráfico de seres humanos, que num relatório divulgado esta terça-feira aponta para dificuldades no acesso dos migrantes sem documentos à justiça, em causa os longos períodos de espera para obtenção de residência ou de um número de segurança social. Sporting avança com participação disciplinar contra administrador da SAD do Futebol Clube do Porto. É um dos destaques da informação desportiva, João Fonseca.
Luís Gonçalves é acusado de agressão e ameaças de morte a dois dirigentes do Sporting no final do clássico deste domingo no Dragão. A queixa segue agora para o Conselho de Disciplina da Federação. Ivan Raim treina à parte no Porto sem saber o porquê. O espanhol quer explicar eleições, esperou pelo final do ato eleitoral nos Dragões e promete, através do seu representante, outras medidas para breve.
Próximos dias iremos tomar outro tipo de iniciativas. Como disse, o nosso departamento legal está neste momento a estudar, já está há alguns dias a estudar o caso, e a administração desta empresa irá tomar todas as medidas necessárias para que o bom nome do Ivan seja reposto e para que o Ivan possa seguir com a sua carreira, como é óbvio.
No Porto ou noutro lugar?
Isso não é impossível falarmos sobre esse assunto neste momento. Uhum. São pessoas de bem, queremos resolver as coisas a bem, e neste momento é haver uma clareza total sobre a situação para se definir depois os próximos passos.
Clemente Araújo, empresário de Ivan Reim, à Renascença, afastado por Sérgio Conceição, o médio espanhol do plantel do Futebol Clube do Porto.
João Fonseca e as notícias do desporto.
E Sérgio, voltamos a uma das notícias desta manhã, que está a aumentar o número de crianças em risco, acompanhadas pelas comissões de proteção.
Sim, sem querer avançar números concretos, a presidente da Comissão Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens adianta que o relatório a ser apresentado já no próximo mês vai mostrar um aumento de denúncias. Rosário Farmhouse reconhece haver um maior esforço para a denúncia, mas ainda há muitas crianças em risco.
As comissões de proteção de crianças e jovens acompanharam cerca de 74 mil crianças no ano 2022. O ano 2023 superará eventualmente este número. São muitas crianças em situação de perigo, mas também temos notado uma maior informação e uma maior participação da sociedade em geral na comunicação de situações de perigo.
Confirmado o aumento de denúncias, tal pode não significar, contudo, que a violência sobre menores esteja a aumentar em Portugal. Poderá ser a tradução de que as pessoas estão mais sensibilizadas para um fenómeno cada vez mais complexo. As principais situações, diz Rosário Farmhouse, as principais situações identificadas têm a ver com negligência.
E a negligência pode ser não terem a consciência da importância para a criança, por exemplo, de ter uma vida regrada, com uma alimentação, ter todas as refeições, por exemplo, ter a roupa adequada à estação do ano, ter horários de sono que permitam que a criança vá para a escola a horas, que tenha que ir à escola, podendo ser uma réplica daquilo que foi a educação que tiveram, também poderá estar associada a comportamentos, problemas relacionados com saúde mental ou de alguma adição, que fazem com que a criança não seja o centro.
Rosário Farmhouse, em declarações a Marisa Gonçalves, declarações disponíveis em rr.pt. E está de novo o inverno. 5 distritos sob aviso amarelo até quinta-feira, em causa a queda de neve, que poderá chegar aos 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Está bom para o ski. Além de Castelo Branco e Guarda, o Instituto do Mar e da Atmosfera larga o aviso de neve também para Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Tivemos calor aí durante uns dias, mas agora parece que o inverno está de volta.
É isso, e não tarda
em maio,
aí,
não faz sentido.
Depois mete-se o Natal.
Isto é uma montanha russa. Bom, até já, Sérgio. 8:08, muito bom dia. Já a seguir, temos a informação de trânsito.